passado.
Presente.
Futuro. Ciclo 22.
Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra.
Oi, eu sou Karina Tarazilki.
E esse é o nosso 13º episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22.
O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos.
Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122.
Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos.
E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários.
Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular.
Então, vem com a gente para o episódio de hoje.
No dia 4 de dezembro, foram realizadas as provas da FUVEST, a Fundação Universitária para o Vestibular, que é um dos principais meios de entrar na USP, além do Enem.
E assim como no episódio anterior, agora a gente separou duas questões da FUVEST para comentar aqui com vocês.
São questões que caíram na prova e dialogam com a temática do ciclo 22.
E, novamente, pedimos a ajuda de professores de cursinho para falar um pouco sobre o conteúdo.
Além de apenas comentar as questões, também queremos preparar vocês para o caso de algum desses temas cair na segunda fase dos vestibulares.
Então, vamos logo para a primeira pergunta.
Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É com efeito próprio de nossa época não reconhecer, em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer uso da violência, a não ser nos casos em que o Estado o tolere. O Estado se transforma, portanto, na única fonte do direito à violência.
Esse primeiro trecho vem de um livro do Max Weber chamado Ciência e Política, Duas Vocações.
E a questão traz outro texto, que é do livro A República das Milícias, do Bruno Paes Manso.
Com a entrada das milícias na disputa por territórios no Rio de Janeiro, elas passaram a se digladiar pelo domínio geográfico das comunidades cariocas e fluminenses. Embora as milícias também comandem a comunidade com tirania e sua autoridade se mantenha à base de ameaças, como fazem os traficantes, e aqueles que contestam seu poder possam perder a vida e sofrer torturas, ao contrário do tráfico, os milicianos se vendem como fiadores de mercadorias valiosíssimas, ordem, estabilidade e possibilidade de planejar o futuro, aliança com o Estado e a polícia. O lado impopular desse modelo é que a maior parte das receitas para bancar o negócio vem da extorsão dos habitantes.
Depois desses dois trechos vem o enunciado. A partir da definição de Estado proposta por Max Weber e de acordo com a citação de Paes Manso, como é possível analisar a atuação das milícias no Rio de Janeiro? E vamos às alternativas.
Começando pela A, as milícias, assim como o Estado, controla a população e mantém a ordem em determinado território com o uso ilegal da violência, da ameaça e da extorsão.
Agora, alternativa B. As milícias contribuem para o exercício do monopólio do uso legítimo da violência pelo Estado, pois garantem a imposição da ordem e o controle do tráfico nos territórios que dominam.
Na alternativa C nós temos: as milícias desafiam o monopólio do uso legítimo da violência física do Estado ao utilizar a violência ilegalmente para controlar determinados territórios.
E na alternativa D, as milícias diferenciam-se dos traficantes ao atuar pacificamente em resposta à reivindicação popular por maior estabilidade e ordem nos territórios em que atuam.
Para fechar, alternativa E. As milícias e os traficantes, assim como o Estado, possuem autonomia e legitimidade para usar a violência violência e controlar territórios.
Para responder a questão, nós conversamos com o João Felipe.
Ele é professor de História do Cursinho Popular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.
O João conta pra gente qual é a resposta correta.
É a alternativa C. Essa questão, ela é uma questão que a FUVEST dá um contexto muito bacana. A gente pode ver no texto do Weber que ele fala sobre monopólio do uso legítimo da violência física. Para a gente entender essa questão, a gente tem que voltar ao contratualismo. A partir do momento em que os indivíduos aceitam viver em sociedade, eles aceitam se submeter a um contrato social. Eles passam a ter essa relação com o Estado gerida pelo contrato social.
E o que isso significa?
Eles abrem mão de alguns direitos, por exemplo, da liberdade restrita, em troca da proteção do Estado.
Um dos principais teóricos do contrato social foi o John Locke, que a gente ouve falar nas aulas de filosofia.
A partir desse contrato social, o Estado passa a ter o monopólio legítimo da força. Vejam que é nessa época também que começa a surgir o conceito de Estado-nação, como a gente conhece hoje. Só que o Estado, por vezes, e aí a gente entra no texto do Bruno Paes Manso, ele falha em fornecer aos indivíduos proteção, em estar presente na vida dos indivíduos. Quando existe essa ausência do Estado na formação do cidadão, na formação da população, outras instituições assumem o papel dele.
E é justamente sobre isso que o segundo texto fala.
A primeira instituição que assumiu o lugar do Estado no Brasil foi o tráfico de drogas. Foram as organizações do tráfico, o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando. Eles assumem os espaços onde o Estado se faz ausente, em especial os espaços precarizados, onde a desigualdade social é latente, favelas, comunidades pobres, todo esse tipo de coisa, e eles passam a exercer ali o monopólio da força. Então, eles passam a garantir a proteção daqueles cidadãos, o que não está em acordo com o contrato social. Em acordo com o contrato social, quem tinha que garantir aquele a força, quem tinha que garantir a proteção do cidadão, é o Estado. Mas o Estado não se faz presente, então o tráfico inicialmente assume o lugar dele aqui no Brasil, historicamente.
E qual o erro das outras alternativas?
As outras estão erradas porque, de forma geral, elas passam pela ideia de que o Estado não exerce uso da força de forma monopolizada e, via de regra, se tudo estiver nos conformes, ele exerce, ou então de que as milícias e o tráfico exercem essa força de forma legal em apoio ao Estado. E, pelo contrário, elas fazem o uso da força justamente porque o Estado se faz ausente. E se você não tem um Estado ali que controla legalmente o monopólio, outras instituições assumem o espaço dele e o exercem de forma ilegal.
Já que o tema principal dessa questão é milícias, achamos importante explicar esse conceito.
Então nós perguntamos para o João o que são as milícias.
As milícias, a gente pode conceituar elas como grupos paramilitares. O que é um grupo paramilitar? É uma instituição armada, organizada, que não é oficial, não é legal.
E como elas se formam?
O surgimento das milícias, ele está ligado diretamente com a corrupção dos policiais, dos oficiais das forças de segurança, que, em virtude dos baixos salários, em virtude da organização corrupta, que se impetra muitas vezes nas unidades de segurança pública, eles passam a agir paralelamente ao Estado. Então, eles se tornam uma espécie de máfia. Eles passam a exercer a segurança nas comunidades onde o Estado não está presente, só que eles cobram para isso e ameaçam também comerciantes, moradores, todos aqueles que de alguma forma não concordem com o exercício da força desse poder de coerção pela milícia. E como os milicianos, eles todos têm treinamento militar, são em sua maioria policiais militares, eles acabam muitas vezes fazendo verdadeiras zonas de guerra nas comunidades onde eles dominam.
Agora vamos às dicas de estudo.
Em primeiro lugar, o João lembra como esse tema é atual.
Especialmente depois que o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, porque existia muita notícia de ligação dele e da família com membros chefes de milícias, e o Bolsonaro tem essa história muito ligada à segurança pública do Rio de Janeiro, a militares até que estão ligados com milícias.
João, então, quais dicas você daria para estudar esse tema?
Que você veja jornais sobre o tema, que você leia notícias sobre o tema. E esses temas de teor nacional, né, que são muito fortes na atualidade brasileira, eles geralmente estão retratados de forma lúdica, quer em filmes, quer em música. Então, tem várias músicas que falam sobre a realidade das pessoas em comunidades que foram acabando indo para o tráfico, porque era a instituição que tinha ali, então ela coopta os jovens na comunidade. Então, como é um tema muito atual, a dica mesmo é se informar nos jornais e também estudar de forma lúdica. O estudo não precisa ser focado só em livros, em cadernos, em materiais específicos de cursinho, não. Assistir um filme, ouvir música, ler um livro sobre isso também pode ser muito importante e uma ajuda valiosíssima nesse tema.
E o que fazer se esse tema cair na segunda fase?
Segunda fase, a gente tem que sempre fazer uma resposta que tenha começo, meio e fim e dar o máximo de informações possíveis, porque a maioria das pessoas não sabe dessa informação. Mas na segunda fase, ela não é uma nota cheia, como é, por exemplo, uma questão objetiva de primeira fase. Ela é uma questão que se desenvolve por etapas. Então, você pode não ganhar os pontos inteiros da questão, mas talvez por uma referência que você fez, por um raciocínio correto, especialmente nas ciências humanas, o corretor pode te dar uma parte da nota e isso acabar te ajudando ali no final a construir a sua nota final. Então, é importante que se dê uma resposta completa, que relacione desde as origens do surgimento do Estado até a situação atual de hoje.
Agora, vamos para a segunda pergunta do dia, que também tem dois textos no enunciado.
É indispensável romper com todas as diplomacias nocivas, mandar para o diabo qualquer forma de hipocrisia, suprimir as políticas literárias e conquistar uma profunda sinceridade para com os outros e para consigo mesmo. A convicção dessa urgência foi, para mim, a melhor conquista, até hoje, do movimento que chamam de modernismo. Foi ela que nos permitiu a intuição de que carecemos, sob pena de morte, de procurar uma arte de expressão nacional.
Os dois são do Sérgio Buarque de Holanda. O primeiro vem do livro O Lado Oposto e Outros Lados, de 1926.
E o segundo vem da obra Raízes do Brasil, de 1936, e diz assim:
trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. E agora vem o enunciado.
Os dois excertos do historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Holanda salientam que a cultura brasileira somente completará a sua formação quando... E quais são as alternativas?
Começando pela A. Souber reproduzir fielmente os modelos externos.
Agora, alternativa B. Importar uma estética à altura da sua genialidade.
Na alternativa C, nós temos abolir a necessidade de figurar o caráter nacional.
Na alternativa D, deixar a posição de colônia e se tornar uma metrópole.
Por fim, alternativa E, firmar na arte e na vida social a sua autenticidade.
Para responder e explicar a questão, nós conversamos com Amanda Bertocchi.
Ela é professora de Geopolítica e Atualidades do Cursinho Popular Arcadas, da Faculdade de Direito da USP.
E para responder a questão, a Amanda analisa cada alternativa.
Primeiro, a A, quando souber reproduzir fielmente os modelos externos.
Bom, essa alternativa está falando, então, em outras palavras, que basicamente quando a gente pensa na formação da cultura brasileira e no fato de que ela conseguiria atingir a sua completude máxima, isso só aconteceria caso houvesse uma reprodução fidedigna à cultura externa de outros países. Pelos excertos, a gente pode ver que é o exato oposto disso, na verdade, né? Que quando a gente está tratando de uma cultura brasileira, na verdade, tudo que a gente está falando é uma arte de expressão nacional. É algo que engloba, então, a emancipação mesmo do pensamento cultural brasileiro, tirando esse elemento da influência externa do jogo.
A alternativa B diz, quando importar uma estética à altura da sua genialidade.
Essa daqui é uma alternativa que a gente já pode ficar um pouco confuso. Então, para isso, é sempre legal a gente parafrasear essa frase para a gente conseguir entender o que realmente essas palavras estão dizendo e se realmente se encaixa nesse caso dos excertos em específico. Tá falando dessa ideia de estética e da genialidade. Então, pelos excertos, a gente pode ver em que nenhum momento foi citado qualquer palavra que estivesse na mesma família de estética, uma ideia de você entender o comportamento padronizado da cultura brasileira de acordo com algum ideal estético que tenha a ver com o quão genial é essa cultura. A gente está tratando mais aqui em elementos nacionais, né? Toda hora no texto está falando nossa terra, países distantes de nossas formas de convívio, novamente, arte de expressão nacional. Então, não tem a ver necessariamente com quão genial é a cultura brasileira, com quanto da estética da cultura brasileira a gente discute o intelecto dela. Então, descartamos a B também.
Na C, nós temos, quando abolir a necessidade de figurar o caráter nacional.
Pelo contrário, do mesmo modo que a gente disse na A, vale o mesmo raciocínio para C, que não, a gente está tentando se aproximar desse caráter nacional.
E na D, quando deixar a posição de colônia e se tornar metrópole.
Essa a gente também pode ficar um pouco confuso, né? Porque, de novo, a gente está tratando aqui de uma questão mesmo de incorporar o nacional, que a gente pode pensar em emancipação, em movimento de independência. Mas não, aqui a gente também tem que se atentar para o período que está sendo tratado aqui. Olha só, 1926, 1936, um texto do Sérgio Buarque de Holanda falando da evolução da cultura brasileira a ponto dela se tornar completa. Isso não tem a ver com o período da independência, com o período do Brasil colônia, com a transição de Brasil colônia para um Brasil emancipado, mas sim já com o país formado, já tendo passado por vários tipos de governos diferentes. Então, não tem a ver com o fato do Brasil ter se tornado independente, e aí então ele vai conseguir atingir logo de cara, logo nos primeiros anos pós-independência, um status de cultura nacional completa, digamos assim.
E por fim, a alternativa E, que, como deu para perceber, é a correta. Quando firmar na arte e na vida social a sua autenticidade.
A gente vê que aqui está tratando dessa palavrinha muito importante. Autenticidade, o caráter autêntico, o caráter idiosincrático, como eu gosto de falar. Ou seja, não só esse elemento, propriamente dizendo, de um país, da ideia de nacional, da ideia de nossa terra, como também algo único, algo original, que não tem a ver com a importação de elementos culturais de outros países, mas sim entender as próprias idiosincrasias da sociedade brasileira e, a partir dela, você conseguir construir uma cultura que reflete o próprio território brasileiro, os ideais que a gente tem na nossa terra.
Só para explicar, idiosincrasia é uma característica comportamental ou estrutural peculiar ao indivíduo ou grupo.
Qual é a relação entre a formação da cultura brasileira com o movimento modernista?
Em primeiro lugar, qual era o imaginário da sociedade, principalmente de intelectuais e artistas, do começo do século XX?
Era tentar entender, naquele contexto caótico de São Paulo sendo um novo polo industrial e urbano do país, e num contexto de constante crescimento das cidades, de tentar desraizar a cultura europeia que estava difundida no imaginário da sociedade brasileira. Então, além disso, elementos externos como, por exemplo, notícias da Primeira Guerra Mundial, regimes da Europa que estavam recaindo e se reconstruindo. Então, todo esse caos do começo da década de 20, com, enfim, tanto questões atreladas à própria sociedade brasileira, ao próprio desenvolvimento econômico e social que a gente observava no nosso país naquela época, quanto também elementos externos, como esses, por exemplo, históricos de guerra, de crise de 29.
Tudo isso fez com que os intelectuais e artistas da época repensassem internamente o conceito de cultura brasileira.
No sentido de ter uma expectativa, de uma promessa, de uma ruptura com um passado autoritário, com um passado de colonização, com um passado de escravidão que a gente tinha no nosso país até o século anterior àquele, ou seja, até o século XIX.
Dá para entender o modernismo no Brasil como uma ideia de combate ao passado, a elaboração de uma nova estética mais adequada à vida da contemporaneidade.
Mas o movimento vai além.
Também uma ideia de precisar identificar um cerne do que seria o eu brasileiro, do que seria o cidadão brasileiro em sua própria essência máxima, em sua própria análise idiossincrática, não necessariamente vinculada ao olhar do outro, do europeu, do colonizador, enfim, de qualquer outro povo que tivesse uma influência muito grande na formação do pensamento e na formação das características culturais do brasileiro até então.
Agora, vamos para as dicas de estudo.
Amanda, quais dicas você daria para estudar esse tema, principalmente pensando na segunda fase dos vestibulares?
Esse tema está muito vinculado também à Semana de 22, portanto é uma efeméride, e aí isso está se relacionando também com atualidades, o que a gente pensa desses 100 anos de modernismo no Brasil e 100 anos da Semana de 22 para entender como é que está a sociedade brasileira hoje em dia, como é que está, como que a cultura ordiena da nossa nação evoluiu em 100 anos, desde que a gente teve esse momento muito importante na nossa história, que foi a Semana de 22. Eu acho que a melhor maneira da gente estudar isso, não só em termos de materiais didáticos, é também a gente observar um pouco como que a nossa sociedade está homenageando, como a nossa sociedade está olhando para trás e vendo o que representa essa Semana de 22 para nós, propriamente dizendo.
Isso ocorreu principalmente a partir de eventos e programações culturais.
O MASP, ele fez uma homenagem a esse período também, com, por exemplo, uma exposição que foi as histórias brasileiras. Então, a partir disso, a gente viu vários retratos do Brasil, de vários tipos de cultura nacional diferente, que estão, sim, vinculados a essa ideia de comemoração, de homenagem à Semana de 22. Então, é interessante também dar uma olhada na internet e fazer uma retrospectiva do próprio ano de 2022 para entender como que a sociedade homenageou esse período.
A Amanda conta que, muitas vezes, nas questões de efemérides, os vestibulares não vão trazer diretamente o ano ou o acontecimento histórico.
Não é uma coisa muito jogada assim. Algumas vezes eles até trazem, mas normalmente é quando a questão é meio pobre. Eles gostam muito de colocar algum tipo de referência, como nesse caso mesmo de primeira fase, que eles colocaram esses extratos do Sérgio Buarque de Holanda, e a partir disso fazer uma análise em cima do que isso representou.
Com essa resposta, chegamos ao final do nosso 13º episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, João e Amanda.
E obrigada a você que ficou até o final desse episódio.
O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP.
A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22, para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular.
Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio.
Passado.
Presente.
Futuro. Ciclo 22.
Neste episódio, entrevistamos João Felipe, professor do Cursinho Popular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e Amanda Bertocchi, professora do Curso Popular da Faculdade de Direito da USP. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.